que impacto também pode trazer para o Flávio Bolsonaro. À medida em que ele esteve com Donald Trump, ontem saiu uma foto da Casa Branca dessa reunião, ainda que tardia essa foto, ainda não foi no mesmo dia em que eles se encontraram, mas saiu ontem, justamente no momento em que a gente está falando muito de tarifação, e alguns acabam colocando isso na conta do Flávio Bolsonaro. Pode prejudicar a campanha do Flávio a partir de uma nova tarifação do governo brasileiro e beneficiar o Lula? E aí eu estou pegando como exemplo o que aconteceu no ano passado, quando a popularidade de Lula subiu após aquele início de tarifação pelo Donald Trump.
Olha, Nonato, para quem olhar especificamente para essa questão do tarifaço, vai prejudicar sim, na minha análise, o Flávio Bolsonaro e também vai prejudicar o presidente Lula. Quem deve ser beneficiado por isso tudo é um potencial terceiro nome, seja ele Zema, seja ele qualquer outro aí que se colocar disputável, né, nas pesquisas. De fato, essa reação deve acontecer porque a população vai ficar cansada. Olha, se tem alguém trabalhando, esse é o entendimento, né, que pode haver. Claro, o próprio Flávio Bolsonaro já disse que não teve nada a ver com essa questão do tarifaço, inclusive enviou uma carta para a Casa Branca pedindo que isso não fosse realizado. Mas a população pode ter o olhar ali de que foi por influência dele, por intermediação dele. Nesse sentido, quem estiver sofrendo os impactos não vai querer apoiar Flávio. Mas também não vai querer ficar do lado de Lula, que sabe que é uma figura, entre aspas, aí, radioativa no relacionamento entre Brasil e Estados Unidos. Ganha uma possibilidade de uma terceira via ou um terceiro nome. Mas aqui tem o grande X da questão, Nonato. É o impacto que uma reversão dessas tarifas pode ter, e é por isso que eu insisto que o Brasil precisa ser pragmático. A única maneira de reverter isso é o pragmatismo. E quem conseguir fazer a reversão total ou mesmo parcial dessas tarifas, esse vai ganhar ponto nas eleições.
Daqui a pouco o Kriegner está de volta com outras análises aqui no Jornal da Manhã. São 6 horas e 17 minutos, hora da previsão do tempo, com a participação da Camila Yunis.
Oi, Nonato, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. Mais um amanhecer friozinho aqui na capital paulista, como também lá na região sul do país. A gente vai ter bastante nebulosidade no dia de hoje, pode até ter uma garoazinha, o sol vai querer aparecer, mas o que predomina são as nuvens. E tem condição de tempo firme em praticamente todo o país. Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso mapa, porque lá na região sul continua a atuação daquela alta pressão atmosférica que impede a formação de nebulosidade. Então, o tempo firme vai predominar, as temperaturas ficam mais baixas, mais agradáveis por lá. Só que a gente tem condição de chuva em áreas do litoral do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Mas é uma chuva pouquíssimo volumosa. Lá, aqui na região sudeste, também tem condição de chuva no litoral de São Paulo, áreas do Rio de Janeiro, zona da Mata Mineira e Espírito Santo. Muito em função da umidade que vem do oceano. Só que assim como lá na região sul do país, os volumes não são tão expressivos. E o tempo firme predomina em boa parte do interior do país. Na região centro-oeste, inclusive, as temperaturas ficam mais elevadas. E como a gente está falando desse cenário que predomina o tempo firme, a umidade relativa do ar fica mais baixa. Vamos dar uma olhadinha quais os locais em que a gente tem essa umidade abaixo de 30%? Olha só, boa parte aqui na região de Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, Triângulo Mineiro, norte do estado de São Paulo e também no sul do Maranhão e interior do Piauí. Então é aquilo que a gente sempre fala, Nonato, nesses locais é importante reforçar a hidratação, evitar a exposição solar nos horários em que o sol está mais quente. A gente está falando desse cenário de secura, baixa umidade relativa do ar, mas tem condição de chuva forte. E essas precipitações mais intensas continuam concentradas no norte e no litoral nordestino. Inclusive, lá em Roraima, tem alerta, onde os acumulados podem ser mais elevados. Alerta também para o litoral do Maranhão, chove em maiores volumes no litoral de Pernambuco, Alagoas e continua também no litoral da Bahia. Agora, vamos falar de temperaturas para o dia de hoje. Nesta quarta-feira, a máxima aqui em São Paulo é de 21 graus, pode ter uma garoazinha ao longo do dia. Em Florianópolis, máxima de 21, sem condição de chuva, em função daquela alta pressão atmosférica, e lá em Cuiabá, olha só, máxima de 32 graus, temperaturas mais elevadas e sem condição de chuva. Esses são os destaques que a gente tem para a previsão do tempo de hoje, Nonato. Bom dia para você e até amanhã.
Camila Yunis, sempre com a gente aqui trazendo as informações do tempo. Vamos para o cenário internacional, 6 horas e 20 minutos. Um ataque com drones matou 7 pessoas e feriu 11 em uma área da região de Donetsk, área controlada pela Rússia. Luca Bassani, na Europa, participa conosco aqui do Jornal da Manhã e tem mais detalhes a respeito desse ataque. Oi, Luca, bom dia.
Bom dia a você também, Nonato, a todos que nos acompanham. Essa informação ela veio através da Rússia, que disse que a região agora controlada pelo país, né, ocupada oficialmente pelos russos, a região de Donetsk, teve um dos seus ônibus de viagem atingidos por um drone ucraniano. O trajeto era de Simferopol, na península da Crimeia, até a capital Moscou, quando foi atingido por um drone, deixando pelo menos 7 pessoas mortas e outras 11 feridas. De acordo com os russos, isso demonstra todos os ataques realizados pelos ucranianos em territórios que agora são controlados pelo país, e demonstra também uma fragilidade para continuar as negociações. O presidente Zelensky também afirmou que a Ucrânia atingiu uma região petrolífera na costa do Mar Báltico, lá nas proximidades de São Petersburgo, algo que foi confirmado pela Rússia. Isso indica um recrudescimento do conflito, novas trocas de hostilidades que aconteceram nesta semana. Também o presidente Putin, através do exército russo, atacou a capital Kiev, deixando um complexo residencial completamente em chamas, enquanto não se escuta mais falar sobre qualquer possibilidade de diálogo ou mediação feita pelos Estados Unidos. Afinal, desde janeiro, antes da guerra no Oriente Médio começar, não ouvimos a possibilidade de um novo encontro trilateral entre Rússia, Ucrânia e Estados Unidos, e as trocas de hostilidades, os ataques, aumentaram consideravelmente, transformando esse primeiro semestre de 2026 em um semestre também bastante letal para a guerra, já que, segundo analistas militares aqui da Europa, pelo menos 35 mil pessoas morrem todos os meses no campo de batalha. A ver os próximos capítulos, as próximas declarações, mas acontecimentos como o de hoje acabam complicando qualquer possibilidade de diálogo no curto prazo e aumentando a chance de mais mortes, infelizmente.
Luca Bassani, direto da Europa, atualizando para a gente as informações sobre o conflito Rússia e Ucrânia. E ontem tivemos mais um dia de caos aéreo em São Paulo. Uma pane nas comunicações dos aeroportos de Congonhas e Guarulhos prejudicou dezenas de voos em todo o país. Os voos já foram normalizados e os detalhes desse caos você tem com o Misael Mainetti.
Esta não é a primeira vez que um problema parecido traz transtornos para passageiros de avião em todo o país. Em abril, uma falha geral no Centro Regional de Controle do Espaço Aéreo Sudeste fez muitos voos atrasarem ou até serem cancelados em vários aeroportos do país. O especialista em gestão de riscos e segurança aeronáutica, Geraldo Portela, afirma que os episódios que aconteceram nos últimos 2 meses mostram que há uma fragilidade no sistema de comunicação aéreo brasileiro.
É preciso avaliar quando você tem, em termos de gerenciamento de riscos, uma frequência muito alta de eventos desse tipo, se não há aí uma vulnerabilidade sistêmica que precisa ser corrigida. No meu entendimento, essa frequência está realmente elevada nos últimos meses, com eventos que impactaram todo o schedule, né, o planejamento de voos nas cidades brasileiras. Porque se não pode voar para São Paulo, você vai ter aeronave em solo e isso tumultua todo o sistema. Tudo isso precisa ser investigado para se confirmar. Mas é fato que o aumento de frequência é sim uma indicação de vulnerabilidade.
Haroldo Soares, mestre em segurança de voo, detalha como e onde acontecem estes tipos de pane.
De maneira geral, todo mundo pensa que o problema é sempre na torre de controle. Quando se fala de controle de tráfego aéreo, se fala na torre de controle, né? Na verdade, houve aí uma falha, sim, nas comunicações, e isso é muito sensível. Quer dizer, uma pane em comunicações para o tráfego aéreo é bastante comprometedor, sem dúvida nenhuma. Mas, na verdade, como você viu, afetou Congonhas, afetou Campinas. Então, não é um problema que aconteceu na torre de controle, propriamente dito, mas no que nós chamamos de controle de aproximação em São Paulo. frequências tiveram problemas, interferência, né? E a Força Aérea até fala que foram interferências externas. Ou seja, esse problema de hoje ocorreu em função de problemas externos.
Geraldo Portela, especialista em gestão de riscos e segurança aeronáutica, reforça que há uma necessidade de avaliação nos sistemas de comunicação via rádio e do fornecimento de energia elétrica.
Esses locais, eles possuem redundância de fornecimento de energia elétrica e também de dados, que são os aspectos mais importantes para que isso funcione bem. Porque são através de dados, transmissão de dados, é que você pode chegar a informações também, checar informações a respeito da posição de cada aeronave. E a comunicação via rádio também é fundamental para confirmar e validar essas informações. É importante investigar para confirmar realmente se não houve nenhuma ameaça à segurança da aviação e se essas redundâncias, por que elas não entraram e o que precisa ser feito para que isso não se repita.
Esse caos na área da aviação, essas panes, tudo isso faz a gente se perguntar, será que está tudo bem? Especialistas garantem que mesmo com todas essas situações acontecendo, sim, está tudo dentro de uma normalidade.
O mestre em segurança de voo, Haroldo Soares, explica.
Mas a minha percepção é que não há risco de segurança por causa do tráfego aéreo. Ou essa pane vai começar tudo cair agora? Não, absolutamente. Eu quero dizer, como alguém que foi do sistema, que continuo, dou treinamento a pilotos, a controladores de voo, enfim, conheço razoavelmente bem a minha vida toda trabalhando com segurança de voo, eu posso garantir para você que é passageiro, que teve esse incômodo, fique tranquilo, a aviação brasileira é uma das mais seguras do mundo, o sistema de controle de tráfego aéreo bastante confiável, e isto quem dá a nota, existem avaliações internacionais e o Brasil está muito bem colocado.
A Agência Nacional de Aviação divulgou uma nota para informar que a pane desta terça-feira foi causada por um problema na comunicação em um dos satélites do Departamento de Controle do Espaço Aéreo. A ANAC ainda divulgou nesta semana outra nota, em que afirma que devido ao corte de gastos do governo, será obrigada a cortar 40% de todas as ações de fiscalização de companhias aéreas, aeroclubes, oficinas mecânicas, fabricantes de peças, entre outras áreas de atuação da agência.
Jornal da Manhã, agora são 6 horas e 28 minutos.
Agora é com você que tem carro flex. Sabia que o etanol é o melhor combustível do mundo? Tô falando de mecânica mesmo. Etanol vem de fontes vegetais, cana, milho, e não suja o motor como gasolina. De bônus, ainda deixa seu carro mais forte. É, o etanol entrega de 5 a 10% a mais de potência para o seu carro. Isso é muito bom para quem pega estrada, nas ultrapassagens. Quer o melhor para o seu carro? Vai de etanol.
Tenha a Jovem Pan News sempre com você. A nossa programação está em todo lugar. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Ou pelo canal 581 na Vivo TV, já na sua parabólica. É só sintonizar no canal 7 digital. Mas se você quiser assistir na palma da sua mão, celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir os nossos programas 24 horas por dia e no mundo todo. Jovem Pan News, jornalismo independente.
Galera, a Jovem Pan Esportes agora também tá nos canais do WhatsApp, hein? Receba notícias e conteúdos exclusivos de tudo que acontece no mundo da bola, direto no seu celular. Para seguir o nosso canal, abra seu WhatsApp, vá em atualizações e digite na pesquisa Jovem Pan Esportes. Clique em seguir e pronto. Jovem Pan News, com você onde estiver.
Diariamente, você vive na sua cidade. Você confia, sem perceber, da forma que se movimentar, andando, no metrô, carro, trem, barco, ônibus, no avião, em prédios, viadutos, ruas, avenidas, parques. Tudo a engenharia projetou e executou para você chegar e estar lá. Tudo é um projeto de engenharia. Corra atrás dos seus sonhos. A engenharia estará ao seu lado para ajudar a realizá-los. Com fé, você confia sem perceber.
Chega ao mercado a nova edição da revista Go Air Lifestyle em comemoração aos 80 anos da República Italiana. Confira os melhores da Itália na gastronomia, destinos turísticos, automóveis de luxo e artes, design, moda, vinhos, helicópteros, hotéis de luxo e drinks clássicos. Go Air Lifestyle, disponível nas melhores bancas e points da cidade. Acesse goair.com.br e nos siga nas redes sociais.
E aí, você já acessou o aplicativo da Classic Pan? É muito fácil. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein? Keeping you in touch, Classic Pan.
Jornal da Manhã, 6 horas e 32 minutos. Em evento em Minas Gerais, presidenciáveis de direita pregam união para derrotar o PT nas eleições deste ano. Acompanhe os detalhes na reportagem do Matheus Dias.
A tentativa e insistência de Romeu Zema em pregar o discurso de isenção e de combate à corrupção quando o assunto é Daniel Vorcaro parece ter dado uma trégua. Desde que houve o vazamento dos áudios entre Flávio Bolsonaro e o dono do Banco Master, o ex-governador de Minas Gerais tem criticado o filho 01 de Bolsonaro. Zema chegou a caracterizar a relação com o ex-banqueiro como imperdoável, quando debatia sobre os investimentos no filme Dark Horse, que retrata a biografia do ex-presidente. Nessa terça, porém, os pré-candidatos ao Planalto se encontraram na feira de agronegócios Mega Leite em Belo Horizonte. A primeira vez desde as polêmicas. O discurso não foi de afastamento, mas sim de união. Depois de brindarem com um copo de leite, Flávio soltou a frase: "Vamos tirar o PT do governo, vamos estar juntos."
Mesma coisa que eu sempre comecei com o Chico, bicho. A gente tem que tirar o Brasil.
Vamos, tudo junto,
tá todo mundo quebrado.
Quem também esteve presente no evento foi o ex-governador de Goiás e atual pré-candidato do PSD na busca pela cadeira do Planalto, Ronaldo Caiado. Ele que se uniu aos concorrentes alinhando o discurso numa espécie de 3-1.
Essas Minas Gerais, que sempre teve a boa política, saberá, neste momento também, ter a maturidade para nós discutirmos e conversarmos, como colocou aqui o governador Zema, com muita tranquilidade, tá certo? Eu semana que vem, nós vamos estar tomando café junto de novo.
Vamos tomar café de novo. Estamos tomando café toda semana.
Vamos reunindo, vamos falando, não tem dificuldade nenhuma, encontrando o Flávio, vamos conversar, sem dificuldade alguma. Cada um de nós, vamos defender a nossa tese, o que é normal. São 3 pré-candidatos, tá certo? Não é que o Zema vai ficar dizendo que o melhor candidato é A ou é o B. Não, eu vou defender o nome dele, vou defender o meu, o Bolsonaro vai defender o dele. Cada um vai defender o seu. Agora, nós sabendo que existe um ponto de concórdia. Esse ponto é estarmos juntos, batendo o PT no segundo turno.
Zema reforçou o discurso de união da direita contra Lula.
Como eu falei, no segundo turno nós estaremos todos juntos. E dependendo dos acontecimentos, as conversas sempre estão ocorrendo entre os líderes dos partidos. Mas a direita estará unida no segundo turno, isso é a certeza.
É porque recentemente surgiu muita informação que o senhor poderia ser vice na chapa do Flávio Bolsonaro. Existe essa possibilidade? As arestas estão aparadas?
Eu vou levar a minha pré-campanha e campanha até o final e respeito o senador, respeito o governador Caiado da mesma forma.
Flávio está em Minas Gerais para tentar fortalecer as relações com o Estado considerado chave para as eleições. Pesquisas apontam que de 1945 a 2022, em 92% das eleições, quem venceu em Minas foi eleito presidente.
Ele diz que eu tinha que ser enforcado. Onde é que eu estou hoje? Eu estou em Minas Gerais, terra de Tiradentes, ao lado aqui do povo mineiro, que carrega aqui na bandeira do seu estado, liberdade ainda que tardia. E, gente, de verdade, e o Tiradentes, que é o símbolo de liberdade, alguém que lutou na Inconfidência Mineira para buscar a independência do Brasil em relação a Portugal, que foi executado por lutar por liberdade e independência e foi enterrado lá na Assembleia, onde hoje é a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, onde eu fui deputado por 4 mandatos e quase um século depois a nossa República foi proclamada. Eu quero dizer para você, Lula, que você não vai fazer comigo o que fizeram com o Tiradentes. Você não vai me enforcar.
Na disputa ao governo mineiro, o PL tenta aliança com o senador Cleitinho, do Republicanos, que lidera as pesquisas de intenções de voto.
É assunto para a gente tratar aqui com o nosso comentarista de hoje, Henrique Krigner, analisando os principais temas do noticiário. Krigner, você acha factível essa possibilidade de integração e de união entre Caiado e Zema? E aí fica a grande pergunta, quem seria o cabeça de chave nessa chapa, hein?
Exato, Nonato. Esse é o principal ponto de tensão. Se isso fosse uma possibilidade, quem seria, então, aquele que toparia ser o vice-presidente? E eu não vejo possibilidade alguma de Caiado abrir mão do seu projeto de governo, também da construção do seu partido, nem mesmo de Zema fazer isso, como ele mesmo declarou que ele vai levar até o fim, respeitando muito ao governador Caiado, também ao senador Flávio, mas que vai levar até o fim. Então, nessa indisposição de uma vice-candidatura aí de ambas as partes, não tem como nós fazermos um acordo como esse. Agora, o único fator que pode fazer com que haja uma aproximação maior e uma disposição de sentar, pelo menos sentar na mesa para dialogar sobre essa possibilidade, é se algum outro nome subir as pesquisas aí ameaçando a terceira posição, o que tem acontecido em algumas pesquisas que já indicam Renan Santos classificado na terceira posição. Se isso for uma coisa que se concretizar de fato, um vento que vier e permanecer, Caiado e Zema têm mais chance ainda de conversar.
Agora são 6 horas e 38 minutos.
Hora H do Agro.
O ministro da Agricultura, André de Paula, possui 2 preocupações emergenciais: a jornada de trabalho no campo e o possível tarifaço recém-mencionado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Quem tem as informações para a gente é a apresentadora do Hora H do Agro, Mariana Grilli.
O ministro da Agricultura, André de Paula, esteve nesta terça-feira na Associação Comercial de São Paulo para discutir temas que unem associativismo, agronegócio e política. A ocasião foi marcada pela assinatura de um termo de cooperação institucional entre a associação e a Sociedade Rural Brasileira, no sentido aí de somar esforços para debater pautas atuais relevantes como jornada de trabalho e tributação ao comércio. Também esteve no evento Alfredo Cotlet Neto, que é presidente da CSP e também presidente da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil. Então, embora aí a reunião tenha acontecido aqui em São Paulo, representantes de outros estados também estiveram presentes para levar ao ministro da Agricultura pleitos, então, relacionados ao fim da escala 6x1, ao poder do voto distrital, que para o agronegócio faz bastante diferença, e também o aumento do teto do imposto do Simples Nacional e de microempresas relacionadas ao comércio rural. Então, o evento em São Paulo aí reuniu essas lideranças para falar sobre isso, mas também foi palco para a imprensa aí questionar o André de Paula sobre sobre a tarifa de 25% aí mencionada por Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. E sobre isso, o ministro não se estendeu muito ali e disse que trabalha, né, o MAPA trabalha junto com o Itamaraty, então, para esclarecer aí aos Estados Unidos que este tipo de taxação pode causar prejuízos para ambos. Vamos continuar acompanhando essa discussão e também essas pautas aí entre as associações e o Ministério da Agricultura, porque exatamente isso, né? Os comerciantes, eles precisam falar mais com a Frente Parlamentar da Agropecuária, estar mais representados ali nessa discussão dentro do Congresso, porque, por exemplo, como a gente já vem falando aqui, a questão da jornada de trabalho é um tema que está sendo muito discutido no agronegócio. E aí, do lado da discussão dos Estados Unidos, do tarifaço, os setores que estão muito de olho nisso são aí os pescados, então pescados muito podendo ser prejudicados com esses 25%, caso eles passem a valer, né, da taxação dos Estados Unidos, e também setor aí de açúcar e etanol. Então, não falta assunto para acompanhar no agronegócio, por isso, fica o convite para você conferir o nosso programa. A gente está no ar todo sábado às 5 da manhã, também no horário alternativo do domingo às 6 da manhã, além aqui das participações no Jornal da Manhã, e o nosso programa fica gravado na íntegra, disponível no canal da Jovem Pan no YouTube.
Jornal da Manhã, agora são 6 horas e 41 minutos.
Business com Bruno Meyer.
Olá, você que nos acompanha aqui na Jovem Pan. Eu recebi aqui nos estúdios da emissora o presidente do McDonald's no Brasil, o Rogério Barreira. A gente no Show Business, a gente gosta de explorar as trajetórias empresariais dos CEOs mais importantes do país. E ele tem, sim, uma trajetória muito inspiradora, até porque ele começou o trabalho, a vida profissional dele, como atendente do McDonald's. Vamos ouvir um pouquinho do que ele falou.
Na verdade, eu comecei no McDonald's meio por acaso, como começa a maior parte dos jovens, né? E aí um colega meu me chamou, falou o seguinte: olha, tem uma lanchonete americana, tal de McDonald's, o que você acha? Eu falei: puxa, uma lanchonete, né? Não é bem o que eu quero, mas tudo bem, pra começar, vou lá. Na verdade, depois eu vi que não era só uma lanchonete, hein? Era muito mais que isso. Na verdade, eu fiquei apaixonado. Não é à toa que eu tô há mais de 40 anos lá.
Viva a poucos passos do Shopping Anália Franco e do Parque Serete, em um terreno com mais de 6.500 metros quadrados. Monan Anália Franco, um projeto magnífico da Diálogo Engenharia. Mais de 20 opções de lazer com quadra de tênis oficial, piscina coberta e aquecida e complexo wellness. Apartamentos de 3 e 4 suítes, 3 dormitórios com suíte, de 106 a 243 metros quadrados. Visite o decorado, Rua Potá 360 ou acesse dialogo.com.br.
Eu precisava de um pontapé, eu precisava de uma ajuda. Foi tão bom pra mim quando a gente entrou em contato comigo. Eu já aprendi e com essa ajuda montei o meu negócio.
A Smilane faz parte do Superação SP, um programa inovador do governo de São Paulo que dá oportunidade para que as famílias que mais precisam possam prosperar. Com acompanhamento de perto, capacitação e incentivo financeiro.
Ter autonomia hoje, pra mim, isso é superação.
Saiba mais em superaçãosp.sp.gov.br. Governo do Estado. São Paulo são todos.
Cansado de copiar dicas de assessor e não entender nada do que está fazendo? Eu sou Alan Gani, economista e professor de finanças, e vou te ensinar a analisar empresas, ler demonstrativos financeiros e tomar decisões inteligentes sozinho para você investir nas melhores ações da Bolsa, do zero com segurança. Curso didático, prático e direto ao ponto. Acesse niucursos.com.br, niucursos.com.br agora e comece a conquistar sua independência financeira.
O sol vem trazendo a aurora, presunto fresquinho, vambora, se tem aurora, só melhora. Empanados de frango aurora, aroguês crocante na hora, festa com a aurora, só melhora. Churrasco na hora do jogo, já coloca a linguiça no fogo, se tem aurora.
O O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta de tempestades em Belo Horizonte e outras 490 cidades de Minas Gerais. É para lá que vamos, porque a Júlia Martins tem mais detalhes a respeito desse alerta. Bom dia, Júlia.
Bom dia, Nonato, para você e para todo mundo que acompanha o Jornal da Manhã. Alerta que é válido, então, até às 11h59 da noite desta quarta-feira, viu? Como você disse, emitido para Belo Horizonte e também outras 490 cidades aqui de Minas Gerais, incluindo a Zona da Mata Mineira, temos também a região metropolitana, a Central Mineira, o Campo das Vertentes, o Oeste de Minas Gerais, Sul e Sudoeste também aqui do estado, Vale do Rio Doce, Vale do Mucuri, Jequitinhonha e Noroeste de Minas. De acordo com o alerta do Instituto Nacional de Meteorologia, pode ocorrer chuva forte, rajadas de vento e também queda de granizo. O alerta diz ainda que a chuva pode ocorrer entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar até 50 milímetros por dia, e as rajadas de vento variando entre 40 e 60 quilômetros por hora. A gente lembra que esse é um clima muito atípico aqui em Minas Gerais nesse início de junho. Isso porque esse período do ano costuma ser bem seco aqui para nossa região. Mas no final de semana passado, nós já tivemos queda de granizo, que causou alguns desastres em cidades, tanto da Zona da Mata, quanto aqui do sul de Minas. Inclusive, a cidade de Campo do Meio, que é bem próxima aqui a Poços de Caldas, onde eu estou localizada, eles já somaram mais de R$60 mil em prejuízos causados, então, pela chuva de granizo que ocorreu no último final de semana, viu? O IMET, como eu disse, trouxe esse alerta para os riscos de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvore, alagamentos e danos em plantação. E, claro, sempre fica aquela recomendação. Caso você necessite de alguma ajuda, acione o Corpo de Bombeiros e também a Defesa Civil do seu município. Volto com você, Nonato.
Alerta dado, portanto, pelo IMET para Minas Gerais. São 6h47, hora de você conferir aqui os destaques dos principais jornais que já estão em circulação no país. A gente começa pelo estado de São Paulo. Novo tarifaço ameaça atingir 21% das vendas do Brasil para os Estados Unidos. A ação prevê sobretaxa de 25% a produtos e aperta o cerco ao PIX. Jornal também destaca: risco de taxação repõe soberania no centro da campanha eleitoral. E do Estadão, nós vamos agora para os temas abordados pela Folha de São Paulo. Governo Trump conclui investigação contra o Brasil e quer um tarifaço de 25%. E aí diz aqui que os Estados Unidos veem práticas comerciais injustas. E lembrando que o secretário Marco Rubio afirma que o Brasil não é um país amigável. Foi uma declaração por ele dada ontem, inclusive. Outros destaques: o Banco Central favorece o PIX de forma injusta, diz órgão americano. E a Folha traz na capa uma foto do presidente Lula com um cartaz: o PIX é do Brasil, até numa referência a essa discussão toda sobre taxação dos Estados Unidos. Agora, jornal O Globo, editado no Rio de Janeiro, crise bilateral. Estados Unidos fazem ofensiva tarifária e política e Lula reage. No dia em que uma possível nova taxação a produtos brasileiros avançou, Trump acena Flávio Bolsonaro, chamado de traidor pelo petista. Foto do Globo para hoje: de um lado, Trump reunido com o Flávio Bolsonaro, e do outro, o Lula segurando o cartaz "O PIX é do Brasil". Vamos trazer um destaque para você também do site da Jovem Pan. Acesse jovempan.com.br. Um dos destaques é esse aqui, ó: Tribunal Superior Eleitoral mantém Cláudio Castro inelegível e rejeita pedido de eleições diretas no Rio de Janeiro. Esse é um dos temas que você vai acompanhar no nosso site. E é assunto também para a gente trazer aqui a participação mais uma vez do Henrique Kriegner, que está conosco nesta manhã analisando os principais assuntos. Kriegner, essa discussão no Tribunal Superior Eleitoral, no TSE, é importante para a gente ter uma decisão do STF quanto ao comando do Rio de Janeiro, que por enquanto está com o presidente do TJ, o desembargador. Mas havia uma discussão: vai ter eleição direta ou indireta no Rio de Janeiro? Me parece que o tempo é muito curto para uma eleição direta. Será que o atual desembargador será mantido, então, até o fechamento da próxima eleição, ô Krigner? Como é que você viu essa decisão?
Muito provavelmente, viu, Nonato, porque não só o tempo é curto, mas o custo também é muito alto da realização aí de uma eleição direta, fazer toda a organização no estado do Rio de Janeiro, o que, na minha opinião, é um pesar muito grande, porque o Rio de Janeiro merece um governo. Nós estamos aí caminhando para o sétimo governador que, quando sai do mandato ou prestes a sair do mandato, tem o seu mandato cassado, tem um processo conduzido e também condenado, né? Esse foi o caso dos últimos governadores. Desde lá de trás nós temos tido esse histórico no estado do Rio de Janeiro e essa é a maior preocupação. Um dos maiores e mais importantes estados, maiores populações do nosso país. Será que não dá para a gente conseguir uma receita ali que para de eleger pessoas que cometam crimes na sua gestão e comece a de fato trazer resultados para a população? Não dá para a gente ver dessa maneira. E a decisão do STJ ela é bastante coerente com aquilo que foi apontado ao longo do processo e também com o que já foi tomado aí antigamente nas outras processos que foram conduzidos no passado, né?
Henrique Krigner trazendo a análise dele aqui pra gente no Jornal da Manhã. Obrigado, Krigner. Volta daqui a pouquinho com outras avaliações. São 6 horas e 51 minutos agora. Tá na hora do É da Sua Conta, a parceria da Jovem Pan com o PicPay Bank. A Renata Flores já está aqui conosco. A gente sempre trata aqui de decisões e de informações que impactam o seu bolso aí. E Renata, vamos falar de organização financeira hoje, não é isso? Bem-vinda.
Oi, Nonato, bom dia também para quem nos acompanha. Vamos falar sim, porque a gente sabe que na correria do dia a dia, algumas coisas acabam se perdendo, né, no meio do caminho. Coisas pequenas, mas que impactam a gente. Então, água para as nossas plantas, tirar o lixo de casa, até responder aquela figurinha de bom dia que a gente recebe pelo WhatsApp, são só algumas das coisas que a gente acaba esquecendo quando os compromissos tomam a nossa cabeça. E pagar os boletos está aí nesse meio, porque afinal de contas, quem nunca estava vivendo a vida e do nada veio aquele desespero, porque esqueceu de pagar uma conta de luz. Isso é importante, né?
Ah, certamente. E acho que é o que você disse, ninguém está livre disso, já aconteceu comigo, certamente quem nos acompanha nesse momento também já pode ter tido esse esquecimento. E o duro é que aí você fica sujeito também, né, Renata, a juros diários, juros elevados e até a possibilidade de cancelamento daquele serviço pelo qual você, porventura, esqueceu de pagar, né?
Justamente, e é por isso que é sempre bom então a gente ter aqueles lembretes diários, Nonato, para evitar esses esquecimentos. Então, colocar um evento no calendário ou na agenda do celular, ou ainda deixar algumas contas no débito automático, por exemplo. Só que o PicPay tem uma funcionalidade que eu acho que ela é bem mais eficaz para essas situações, que é o assistente de pagamentos. Ele reúne todos os boletos emitidos no seu CPF num só lugar e ele vai enviar notificações toda vez que chega uma nova conta ou que alguma delas está ali próximo da data de vencimento. É bom porque você vai ter uma visão completa de todos os seus boletos, aqueles que estão em aberto, os marcados como pagos, os agendados e até, Nonato, os eventualmente vencidos. E lá nesse mesmo lugar você também pode adicionar boletos de terceiros, o que eu acho ótimo, porque você ativa o débito automático em algumas contas para fazer o pagamento em lote. Agora, para quem está numa situação mais apertada, precisa de mais tempo para conseguir pagar um boleto, aí o PicPay permite parcelar essa conta em até 36 vezes. Então, para finalizar, se você precisa de uma ajudinha para manter os seus compromissos financeiros em dia, né, você pode experimentar o assistente de pagamentos do PicPay, porque é grátis para todos os clientes e, como você falou lá no início da nossa conversa, ajuda na organização financeira.
Ah, sem dúvida. É da Sua Conta, parceria Jovem Pan e o Banco PicPay, hoje tratando de organização financeira para que você não esqueça absolutamente nada e não corra riscos dos juros elevados ou do corte de algum serviço. Renato, obrigado. Amanhã tem mais, hein? Até lá.
Um ótimo dia. Tchau,
pra
tchau.
Para nós. Valeu. Agora temos 6 horas e 54 minutos. O presidente Lula realiza a segunda reunião ministerial de 2026 após as ameaças de tarifas dos Estados Unidos contra o Brasil. Vamos à capital federal. Marco Viana participa conosco e tem os bastidores, as informações em torno dessa reunião. Bom dia, Marco.
Olá, Nonato, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Olha, essa reunião ministerial já estava prevista na agenda do presidente Lula antes mesmo do anúncio das novas tarifas dos Estados Unidos contra os produtos brasileiros, mas é claro que depois do tarifaço, né, o encontro ganhou peso político, muito mais peso político. A expectativa aqui no Palácio do Planalto é que Lula aproveite a reunião para cobrar unidade dos ministros e alinhar o discurso do governo diante desse momento de tensão com os Estados Unidos. Bom, nos bastidores aqui em Brasília, no Palácio do Planalto, a avaliação é que o Brasil precisa demonstrar coesão interna enquanto tenta manter aberto esse canal de negociação com o governo americano. Além da questão comercial, o encontro também deve servir para fazer um balanço das principais ações do governo. Na verdade, esse seria o intuito principal, fazer esse balanço do governo neste primeiro semestre e definir prioridades para os próximos meses. Digamos que aproveitar a pré-campanha para realizar entregas em diversas áreas, tendo em vista que durante a campanha em si, muitas dessas ações são vedadas. A reunião é a segunda ministerial deste ano, reúne praticamente toda a esplanada. O clima é de preocupação, principalmente porque as medidas adotadas pelos Estados Unidos se somam a outros atritos recentes entre os dois países. Nos últimos dias, o governo brasileiro tem reagido publicamente às ações de Washington, defendendo a soberania nacional, contestando o que considera interferência em assuntos internos do país. Portanto, o que era uma reunião de rotina para alinhamento de governo acaba se transformando nesse encontro estratégico, com foco também na resposta política e também econômica do Brasil diante da pressão americana. A gente segue acompanhando diretamente aqui do Palácio do Planalto. Volto com você.
É isso. O cenário mudou e essa reunião ganha importância, como bem destacou Marco Viana. Jornal da Manhã, 6 horas 57 minutos.
Tenha a Jovem Pan News sempre com você. A nossa programação está em todo lugar. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Ou pelo canal 581 na Vivo TV, já na sua parabólica. É só sintonizar no canal 7 digital. Mas se você quiser assistir na palma da sua mão, celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir os nossos programas 24 horas por dia e no mundo todo. Jovem Pan News. Jornalismo independente.
Galera, a Jovem Pan Esportes agora também tá nos canais do WhatsApp. Receba notícias e conteúdos exclusivos de tudo que acontece no mundo da bola, direto no seu celular. Para seguir o nosso canal, abra seu WhatsApp, vá em atualizações e digite na pesquisa Jovem Pan Esportes. Clique em seguir e pronto. Jovem Pan News, com você onde estiver.
O trabalho de fiscalização do Cresce São Paulo vai além do mercado imobiliário.
O Conselho atua em plantões de venda, imobiliárias e escritórios. Combate a ocupação irregular de áreas protegidas, protege os mananciais e contribui para a prevenção à lavagem de dinheiro no setor.
Uma atuação firme, responsável e contínua em defesa do interesse público.
Cresce São Paulo. Trabalho constante em proteção à sociedade.
Chega ao mercado a nova edição da revista Go Air Lifestyle em comemoração aos 80 anos da República Italiana. Confira os melhores da Itália na gastronomia, destinos turísticos, automóveis de luxo e artes, design, moda, vinhos, helicópteros, hotéis de luxo e drinks clássicos. Go Air Lifestyle, disponível nas melhores bancas e points da cidade. Acesse goair.com.br e nos siga nas redes sociais.
O Dr. Costela Box, a melhor costela assada na brasa do Brasil, Pinheiros, Butantã, Vila Sônia, Morumbi, Panambi e Taboão da Serra. Você pode pedir pelo iFood 99 ou pelo nosso cardápio próprio. Dr. Costela Box, comida caseira feita para fazer parte da sua rotina.
O Jorginho levantou para Moser, de cabeça para Miller, bateu!
Está chegando a hora. Faltam 8 dias para o maior espetáculo da Terra. Copa do Mundo FIFA 2026.
Na Jovem Pan.
Oferecimento Volkswagen Caminhões e Ônibus. E Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Bota essa paixão pra jogo.
Nosso time de esportes está com você em todas as competições. Jovem Pan Esportes, com você aonde estiver.
7 em ponto, eu vou ficando por aqui com a primeira edição do Jornal da Manhã. Beatriz Frenner já
bom
está
dia,
por aqui a postos.
Véspera de feriado para
é
mim.
É isso, muito bom, para mim nem tanto.
É.
Mas estarei por aqui levando informação para o nosso
bom trabalho, bom plantão, meu amigo.
Valeu, bom trabalho, bom jornal.
Até mais.
Amanhã.
Jornal da Manhã, segunda edição. Oferecimento QI Tech, a infraestrutura invisível por trás de grandes empresas.
Agora 7 horas em ponto. Bom dia, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa quarta-feira, dia 13 de junho de 2026. É a meiuca da semana, mas não vou mentir para vocês. Tem cara de sextou para muitos, inclusive para mim. Daqui a pouquinho a gente traz todos os detalhes ao longo dessa edição com muita informação para você. E nos próximos dias tem sim jornalismo ativo aqui na Jovem Pan News. A gente começa destacando. Davi Alcolumbre diz que levará tempo razoável para analisar a PEC, que acaba com a escala de trabalho 6x1, sem assodamento e sem pressa. E afirma que o Senado não é carimbador dos projetos que saem da Câmara. Seleção brasileira faz primeiro treino em Nova Jersey, nos Estados Unidos, com a presença de Marquinhos, Gabriel Martinelli e Gabriel Magalhães, depois da final da Champions League, mas ainda sem Neymar, que se recupera de lesão. Nós também vamos trazer destaques ao vivo com as nossas equipes, começando de Brasília por aqui. Opa, chegando com Marco Viana. Bom dia, Marco. Qual que é o destaque para a gente começar essa quarta-feira? Você me ouve? Eu acho que eu tô sem o sinal do Marco Viana de Brasília. Já, já a gente traz as atualizações com ele. Antes, então, seguimos com Danúbia Braga ao vivo de São Paulo. Danúbia.
Pois é, a Anshan vê com preocupação a sobretaxa nos produtos brasileiros, isso porque pode aumentar os custos, reduzir competitividade e atrapalhar o comércio bilateral.
Rafaela Almeida, ao vivo de Brasília, para trazer para a gente, entre os destaques, movimentação em torno de CPMI do Master, Rafaela.
É verdade, Bia. O senador Davi Alcolumbre chamou uma possível CPMI do Master de palanque eleitoral e volta a resistir à instalação da comissão no Congresso.
No noticiário internacional, quem já chega nesse começo de quarta com a gente é Luca Bassani. Diga lá, qual o destaque do dia, Luca?
Pois é, após o anúncio de novas tarifas contra o Brasil aplicadas pelos Estados Unidos, a China, através do seu ministro das Relações Exteriores, disse que quer ampliar o comércio bilateral com o país, dizendo que essas taxas são afronta à soberania do nosso país.
E a missão de te preparar para esse feriado é com ela. Paula Nobre, quais são os destaques da previsão do tempo para essa quarta e aquela palinha já da quinta, sexta, sábado, domingo,
pois
tudo?
É, mas a gente não vai falar de feriado ainda não, vamos falar de hoje, tem
tá
tempo
bom.
Firme,
ansiedade.
Frio, tem frio no sul, tem frio no sudeste, algumas áreas do centro-oeste do Brasil, tem calor no interior do país e tem chuva na região norte e nordeste, a gente vai falar sobre tudo isso e vamos falar sobre o feriado também, calma aí.
E eu vou chegar para cá também para conversar com o Alan Gani, bom dia!
Bom dia! Bia, e o destaque na economia, claro, não poderia ser diferente. As consequências econômicas do novo tarifaço de Donald Trump contra o Brasil.
Estamos preparados.
Isso aí, com certeza.
Seguimos em frente, então. Você prepara aquele seu primeiro café da manhã, daquele jeito. Daqui a pouquinho, Evandro Cine chega para compartilhar o cardápio com você também. Nós começamos falando sobre o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que classificou uma possível CPMI do Banco Master como um palanque eleitoral. Vamos entender melhor essa história, essa discussão toda com a Rafaela Almeida, que vai trazer para a gente os detalhes, Rafa, porque era uma discussão que parecia um pouco apagada nos últimos dias, inclusive com grandes obstáculos sendo estabelecidos ali para que não avançasse. E agora tem pressão política de novo em torno dessa CPMI do Master? Explica para a gente. Bom dia, bem-vinda.
Bia, um bom dia para você, para toda a audiência do Jornal da Manhã. Olha, a pressão está grande, viu? Realmente, como você disse, era um assunto que estava aí meio que encoberto nos últimos dias por conta de outras pautas, né, que estavam sendo priorizadas, mas a pressão continua, viu, no Congresso e de ambos os lados para que essa investigação do Banco Master continue. Mas o presidente do Senado deixou claro que, pelo menos por enquanto, não pretende acelerar esse processo não, viu? Ao ser cobrado por parlamentares, Davi Alcolumbre afirmou que a comissão pode acabar sendo usada como um instrumento de disputa política em pleno ano eleitoral, conforme nós vamos conferir agora na fala do presidente do Senado.
Eu passei 4 horas sendo agredido na sessão do Congresso Nacional, da direita para a esquerda, por que eu não li um requerimento de CPMI do Banco Master? Meu amigo, a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, a Justiça Brasileira, está todo mundo investigando isso. Não sei quem é o culpado. Se é o Banco Central do Brasil, se são as pessoas que fizeram errada, se é a Comissão de Valor Imobiliário, mas está todo mundo investigando isso. Querem abrir mais uma CPI para fazer palanque eleitoral. Esse é o problema nosso. Estão querendo, cobrando do presidente Davi, agredindo, ofendendo e atacando para abrir mais um palanque eleitoral, que não é para mim nem para o Brasil. Ou é para a direita ou é para a esquerda. Porque esse negócio estão se retroalimentando. Cada um fala para o outro porque está muito cômodo. Aí eu fiz a sessão do Congresso. E todo mundo só no Davi, que não leu o requerimento da CPMI do Banco Master para passar o Brasil a limpo. Não é para passar o Brasil a limpo. É para fazer campanha eleitoral. Então eu quero dizer a Vossa Excelência que nós vamos aguardar a próxima reunião para fazer uma conversa franca, vamos ouvir todo mundo e vamos aguardar a colaboração e a contribuição de 81 senadores que também foram eleitos.
Pois é, essa declaração aí ajuda a explicar pelo menos um pouco por que Alcolumbre tem resistido tanto à leitura do requerimento necessário para a criação da comissão e funciona dessa forma, porque sem esse ato formal da presidência do Congresso, a CPI não pode ser instalada, né? A CPMI, mesmo com a pressão de deputados e senadores de diferentes partidos, como ele mesmo argumentou aí. E esse argumento apresentado pelo presidente do Senado é que as suspeitas envolvendo o Master e o empresário Daniel Alvorcaro já estão sendo apuradas por todos esses órgãos, né? Como ele mesmo citou, Polícia Federal, Ministério Público, Banco Central e outras instituições de controle. Mas mesmo assim, os parlamentares defendem que o Congresso também deveria ter uma investigação própria para apurar possíveis falhas de fiscalização e eventuais responsabilidades políticas relacionadas a esse caso. Hoje, Bia, existem diversos pedidos de investigação sobre o Master tramitando no Legislativo, há requerimentos apresentados na Câmara, no Senado e também propostas de comissões mistas formadas por deputados e senadores. Alguns desses pedidos já reuniram o número necessário de assinaturas, inclusive, e aguardam apenas a leitura para avançar. Nos bastidores, no entanto, a avaliação é que o tema se tornou altamente sensível, principalmente por estarmos no ano eleitoral. E parlamentares de diversas frentes, né, diversas correntes políticas, reconhecem que uma investigação ampla agora pode acabar atingindo interesses de vários grupos e produzindo aí grandes desgastes em diversas frentes. Então, por enquanto, a instalação da CPMI segue sem data definida e continua dependendo de uma decisão exclusiva da presidência do Congresso Nacional, ou seja, de Davi Alcolumbre, que diz que, por enquanto, não vai mexer com isso não, viu? Volto com você.
Essa é a justificativa que ele dá, né? Muito obrigada, Rafaela Almeida, pelas informações. Ao longo dessa edição, nós vamos trazer esse assunto para análise também, para desdobrar e aprofundar a discussão sobre esse vai ou não de uma CPI ou CPMI do Banco Master, no caso, quando envolve Câmara e Senado. A gente segue em Brasília para falar também que depois das ameaças de mais um tarifaço dos Estados Unidos sobre o Brasil, o presidente Lula disse que está esperando uma ligação do presidente Donald Trump. Marco Viana explica para a gente qual que é a expectativa, né, Marco, em torno dessa ligação e se por telefone tem como resolver mais um duplo tarifaço. Bom dia.
Olá, muito bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham nesta segunda edição do Jornal da Manhã. Pois é, a expectativa é essa, existe uma escalonagem dessa resolução. A primeira está baseada em o ministro da Fazenda, Dario Durigan, encontrar com autoridades americanas, a segunda nessa ligação com o presidente Donald Trump e... Caso não resolva, o presidente Lula já sinalizou que pretende pessoalmente conversar com o presidente Trump e voltar aos Estados Unidos, voltar à Casa Branca para tratar de tudo isso. Bom, a relação entre Brasil e Estados Unidos volta a ficar, né, no centro das atenções depois da nova ameaça de tarifas anunciada pelo governo americano. A proposta prevê uma taxa de 25% sobre produtos brasileiros. Há quem diga que pegou o Palácio do Planalto de surpresa. Mas informações de bastidores aqui no Palácio do Planalto apontam que já havia uma previsão que isso acontecesse desde julho do ano passado. Então as tratativas já estavam na mesa desde julho, então não teria pegado o Palácio do Planalto de surpresa. Bom, os dois países já tinham aberto, de fato, uma mesa de negociações para tratar exatamente dessas questões. O próprio presidente Lula lembrou que durante o encontro com Donald Trump em maio ficou acertado um prazo de 30 dias para que os ministros e técnicos dos dois governos buscassem uma solução para as divergências comerciais. Por isso, a avaliação do governo brasileiro é que esse novo movimento dos Estados Unidos contradiz o entendimento que havia sido construído entre os dois presidentes. Entre os pontos questionados pelos americanos estão o PIX, questões relacionadas ao etanol, propriedade intelectual e também temas ambientais. O governo brasileiro rebate as críticas, defende que o diálogo é o melhor caminho para evitar um agravamento da crise comercial e, apesar desse apontamento do PIX, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, em coletiva de imprensa que eu acompanhei ontem, ele alega que o PIX nunca não está nessa pauta, não há motivo de qualquer preocupação referente ao PIX. E é justamente essa linha que o presidente Lula afirma. Ele aguarda um contato direto de Donald Trump. Segundo o presidente brasileiro, depois de tudo o que foi combinado entre os dois governos, ele espera uma explicação do líder americano sobre o que mudou nesse processo de negociação. E ao falar sobre esse assunto, Lula revelou que ainda aguarda esse telefonema do presidente americano. Vamos ouvir o que ele diz.
Trump, é o seguinte, cara... Você disse que pintou uma química, entrou em você. Você me deve uma reunião e eu devo uma para você, porque nós demos 30 dias para os nossos ministros negociar. Então, estou esperando um telefonema seu para me explicar o que aconteceu na sua ausência e na minha ausência. Porque esse acordo não pode ter a sua anuência, porque nós dois combinamos 30 dias até 15 de julho para poder ter uma resposta do que nós propusemos.
Bom, essa é a dúvida, se o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de fato vai fazer essa ligação, né? Então, o governo anunciou ontem que pretende manter um diálogo, pretende manter uma conversa, não existe nada definido em relação às reuniões, nem do Dario Durigan, nem a presencial do Lula nos Estados Unidos, tampouco essa ligação que o presidente Lula espera do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Vamos seguir acompanhando tudo isso.
Essa história, né, Marco Viana? Vocês sentiram o tom ali que Lula falou, levantando suspeitas. O que aconteceu depois do nosso encontro? Na minha ausência e na sua ausência. O que aconteceu foi, o que imagino aqui que Lula quer se referir, é justamente o encontro entre Flávio Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro e Donald Trump. E Flávio Bolsonaro também está se antecipando. Ele enviou uma carta para a Casa Branca e disse que está preocupado com as tarifas. Marco Viana, está todo mundo se posicionando em tempo antes que narrativas diferentes colhem. A gente tem o Lula aí já empunhando microfone e fazendo discurso sobre o tarifaço e o pré-candidato Flávio Bolsonaro mandando carta para a Casa Branca. Traz para a gente a informação também.
É isso mesmo, essa história continua dando bastante pano para manga, essas discussões, e críticos inclusive falam que durante toda essa treta entre os dois, proposta que é bom, nada de ambas as partes, né? Bom, em meio a essa crise comercial entre Brasil e Estados Unidos, o senador Flávio Bolsonaro decidiu entrar diretamente nesse debate. O parlamentar enviou essa carta à Casa Branca, demonstrando preocupação com os impactos das novas tarifas anunciadas pelo governo americano sobre os produtos brasileiros. No documento, Flávio afirma que a medida pode trazer prejuízos à economia e à população brasileira e pede que os Estados Unidos reconsiderem, de fato, essa decisão em um dos trechos da carta. Vamos acompanhar agora, de fato, a arte onde nós temos essa todo o contexto, né? Diante deste contexto, a imposição de novas tarifas geraria um grande dano à população brasileira. Os mesmos cidadãos que olham para os Estados Unidos como um parceiro e um amigo. Eu reitero formalmente o pedido que fiz a você pessoalmente, que os Estados Unidos não imponham tarifas ao Brasil. Bom, além de pedir a suspensão das tarifas, Flávio Bolsonaro também afirma que, caso vença as eleições presidenciais deste ano, pretende buscar, de fato, um acordo comercial mais amplo entre os dois países. Em outro trecho da carta, que a gente acompanha agora, ele fala sobre essa possibilidade e defende, de fato, o fortalecimento das relações entre Brasília e Washington. Abre aspas. Como já disse, estou confiante de que serei eleito presidente do Brasil em outubro, se essa for a vontade do meu povo. Estou preparado para colocar minha equipe de transição imediatamente à sua disposição, para que possamos concluir.